agenciadepodcast.com.br. Um ano novo. Um ano importante para todo mundo que está escutando esse podcast em todo o Brasil. De Sergipe, Manaus, principalmente Porto Alegre, todo o Brasil. Todo mundo está escutando agora, está começando. Está começando um coletivo de Najas. E a gente tem um convidado muito, especial, o Thales, que ainda não foi embora.
Oi, gente.
Foi um golpe.
Golpe. Eu sei que vocês já ouviram vários podcasts em 2019. Provavelmente é março agora. Mas na nossa timeline, esse é o primeiro podcast de 2019.
É verdade. É.
Então, oi 2019, oi audiência.
2019 responde.
São 365 dias, 365 novas oportunidades.
22/365.
As pessoas têm que saber de quem é a voz. Se a gente está escutando esse podcast pela primeira vez, o meu nome é Alexandre Níquel e ao meu redor tem meus najas aqui. Esse à minha direita, por favor, se apresente, diga seu nome.
À direita?
À minha direita, mão de que eu escrevo.
É, a sua direita, a que, sua na verdade direita... é a sua frente.
Eu achei que você já tinha me apresentado já.
Não, mas
tinha apresentado. Tá bom.
Faltou o nome.
Meu nome é Thales Monteiro,
tá
e
bom.
Eu tô aqui hoje não como integrante da bancada, mas como convidado.
Tá. Olha aí!
Eu tô adorando isso.
Isso é verdade. É, aqui quem vos fala é Cotô e eu tô com tosse, então provavelmente vou dar algumas tossidas aqui e obrigado.
Você tá com tosse e um cabelo irado.
Não, eu meu cabelo tá
você
foda.
Você roubou minha fala, Thales. Eu ia falar, você tá com um cabelo muito irado.
Mano, 2019 é só penteado pica.
Não, mas você também tá com a sobrancelha. Tá.
Eu chavaei a sobrancelha.
Isso, esse é o termo. Níquel, você tá familiarizado com o termo chavaiado?
Não, não faço ideia do que seja.
O chavaiado vem de ser chave de cadeia, zica do baile.
Chave de cadeia é uma coisa boa ou uma coisa ruim?
Depende.
Ah,
depende do ponto de vista.
Na minha cabeça é uma coisa ruim.
Então, é que sabe aquela coisa que é tão ruim, que vira legal por ser ruim e aí cai nas graças do povo?
O samba.
Exato. E aí você é tão chave de cadeia, mas tão chave de cadeia que você fica chavoso.
No termo, a chave de cadeia é mesmo ambíguo, porque pro presidiário
a chave de cadeia é
ótimo, mas agora se o guarda esse das prisões, se ele perder a chave da cadeia, o criminoso vai lá, abre a cadeia e mata.
Não,
com
mas
a própria chave.
Eu acho que é uma expressão de que a pessoa em questão tá tão familiarizada com a cela que ela já tem a chave da cadeia.
É isso.
Provavelmente é.
Ou que exatamente. Eu tô tão chavoso que eu sou um perigo pra todos os homens héteros, porque eu sou a pura sedução agora.
Exatamente.
Então eu deveria
Desculpe, garotos.
Então eu deveria estar preso. Chora, boy.
Mas tem uma outra voz.
Tem uma outra voz aqui.
Quem? Deixa eu procurar.
Oi, gente.
Eu não tô achando.
Olá, amiguinhos.
Cadê minha lanterna?
É por aqui.
O Nick tá tendo derrame, gente.
Deixa eu ver. Eu não sei se...
Você tá me assustando, Nick. Para.
Eu não sei se é por aqui.
Gabi aqui. Diretamente dessa terra calorosa que é São Paulo.
Tá foda hoje, hein?
Gente, não vamos falar dessa terra calorosa que depois a galera de Salvador, de Fortaleza vai falar, você não sabe que Mato Grosso.
Não vem, essa galera não vem, não vem.
Vamos respeitar todas as temperaturas. Não. Você não respeita?
Não gosto. Quando tá frio pra caralho, pra mim, e tá frio pra mim, então foda-se.
Tu é preconceituoso. Ah,
aquele pessoal lá do sul, né?
Sai, é frio. Saí lá no sul, lá é terça-feira, a galera tá de regata, tá? Mas eu tô com frio, foda-se.
Gabi, nos agracie com a sua apresentação.
Eu já apresentei a Gabi aqui, eu falei. Puta guerreira.
Achei que tinha um subtexto.
Gabriela, qual o tema do podcast de hoje?
O tema... É, assim, aproveitando a presença do Thales, que falou que embora não foi ainda...
Eita!
O tema é golpe.
Golpe! Foi golpe!
A minha participação nesse podcast é um golpe?
Eu acho que é um golpe com todas as pessoas. Com certeza você deve ter uma galera que te odeia. Sim. Tipo, ah, o Thales é chato, ou sei lá, que voz horrorosa.
Mas o Thales, o que eu vi, é que as pessoas foram se apaixonando pelo Thales.
Olha, vagarosamente.
Sabia,
né,
que isso reflete a vida real?
Não, eu falei, eu vi o que comentaram lá no grupo e é muito a vida. As pessoas são assim, todo mundo odeia o Thales.
Depois
ama. Aí
depois começa a gostar.
Eu não podia...
Tem um menino no meu trampo que ele falava que odiava muito o Thales. Muito. Luiz Rombino, o nome dele.
Como que é?
O Luiz Rombino... Manda um beijo pro Luiz.
Luiz Rombino, eu sou Yogi, então eu te amo com todo o seu ódio.
Não, mas...
Namastê.
Agora isso... eu não gosto do Thales. Mas aí quando ele soube da sua partida, ele falou, pô, eu tava começando a gostar do Thales, acho que ele vai fazer falta e tal. Olha aí.
Olha lá!
Todo mundo é então...
Eu sou o Temer desse podcast.
Você é o Temer, mano. Fica o Thales, mano.
Todo mundo queria que saia.
Mas é uma coisa que me surpreendeu, que as pessoas... Tinha várias... Não, ele foi ganhando meu coração, foi ganhando espaço, foi batalhando.
E hoje ele é meu preferido.
É, e hoje
eu tenho uma tatuagem dele.
Do hoje eu tatuei. Né?
Ai, mano, pra quem não, ainda não sabe a feição do menino Thales, procura aí, energia pura.
Isso. Esse sou eu nos meus dias mais especiais.
É, o filme maravilhoso, de 1995, e o diretor é pedófilo. não, é verdade. Mas é verdade mesmo. E o tema é golpe. Qual foi golpe. O golpe que já tomou algum golpe na vida, Cotô?
Eu vou deixar pra falar ao final, que eu preciso me recordar aqui. Eu fui pego de surpresa.
Ah. Eu vou começar então.
Eu quero ouvir o da Gabi, que ela chegou aqui falando que sofreu duas tentativas de golpe.
Eu sugeri esse tema porque eu nunca tinha passado por nenhum... Nunca tinha passado por nenhuma tentativa de golpe. E esse mês, esses 22 dias / 365 de 2019, foram duas tentativas claras de golpe. E assim, e foram tentativas bem feitas. É porque eu sou ligeira, né?
É veloz. Eu gostei. A explicação dela já veio com alto elogio.
Você é zica.
Eu sou foda.
2019 começou cheio de golpe e autoestima.
Relâmpago, Gabi.
Charaps.
Eu não caí porque eu sou linda, né?
Gente, linda não cai em golpe, todo mundo sabe. Cara, primeiro golpe foi eu anunciei minha câmera fotográfica na Mercado Livre. Anunciei e tal. O Thales, querido, lindo. Até compartilhou no Facebook dele.
Namastê.
E aí eu tava na missão de vender. E aí uma mina no Mercado Livre...
Ah, sempre elas.
Fez uma pergunta lá e pediu pra eu mandar um e-mail pra ela. Eu achei um pouco estranho, mas ela... As perguntas que ela fez no e-mail eram... compatíveis com perguntas se tinha garantia, se não tinha nenhum arranhão. Achei tudo ótimo. Ela falou, ok, muito obrigada, vou comprar pelo Mercado Livre. Tchau. Fiquei ansiosa, esperando, né? Mas não levei muita fé. Deu umas 2 horas após isso, eu recebi um e-mail. Parabéns, você vendeu seu produto.
Oxi.
Eu falei, lindo.
Gente.
Sou foda.
Nossa, tá adorando essa história.
Foi no segundo dia, tá? O anúncio estava 2 dias no ar só. Olha que eu entrei, aí logo em seguida outro e-mail. Nossa etiqueta está... Porque eles têm aquele mercado envio, né?
Uhum.
Nossa etiqueta está fora do ar. Mas seu pagamento será... cairá na sua conta. Que, assim, um e-mail formal, direitinho no Mercado Livre. Aí eu falei, tá, vou ver pela plataforma do Mercado Livre, porque... Uhum. Né, não sou louca.
É isso aí.
Aí veio o endereço da pessoa, qual que era pra enviar tudo. Aí me deu... Aí enquanto eu tava na conta do meu namorado, que eu tinha postado no dele também, enquanto eu saía, me deu uns 5 minutos.
Aí depois falam que Deus não existe. Foi Deus isso aí.
Eu voltei pro e-mail e aí eu reparei que era mercadolivre.produtos@gmail.
Ai, que safadeza.
Logo pra cima de mim. E aí eu joguei esse e-mail no Google.
Na boca do sapo costurou.
E aí eu vi que eles é o primeiro link que aparece que eles não usam Gmail nem nada. Uhum. Eu imaginava, né? Mas só quis confirmar.
O primeiro link tava, não caiam nessa!
Eles estão começando, né?
Eles estão dando economizada dos e-mails.
Pegaram o Gmail free.
Arroba superig.
E aí, enfim, aí eu entrei na minha conta, vi que não tinha sido feito compra nenhuma. E aí eu falei, cara... Só respondi, eu denunciei o comentário dela, falei que o perfil não tava cumprindo com as diretrizes lá do negócio. E aí respondi pra ela. Falei,
com um gif.
Eu só respondi, de trouxa a sua cara, pode tentar pegar outra pessoa.
Pá, nossa, lacrou.
Que lacrou louco. Achei que ter dito, tá chegando. Já foi enviado.
Então, é que na hora eu fiquei com meio raiva e aí eu quis responder isso. Mas eu me arrependi de não ter falado, já postei, vou tirar o anúncio do ar. Uhum. Pá, e já chegou, devia ter entrado.
Ou você
na
mandava,
pilha.
Ou você podia, se você estivesse muito na maldade mesmo, você podia até mandar real uma caixa assim.
Um bilhetinho
com,
assim.
Um cocô dentro.
É que não, é que eles pegam, o correio cocô? Pega. Se tem produto. Se tem produto orgânico, eles pegam.
Não, mas você podia mandar um, sei lá, uma outra parada que a pessoa ia abrir.
Mas é
pra,
porque
ia,
pra, com assim. Certeza era um.
Como é que o carteiro sabe que tem cocô?
Não é o carteiro, é o correio. Eles passam
eles
na
cheiram?
Máquina. Passa naquela máquina de raio-x gigante e quando você vai pesar, eles perguntam qual que é o conteúdo.
É cocô?
Tem cocô aqui dentro?
É cocô? Vai assim, pra Manaus?
Essa sua mercadoria tá bem mal cheirosa.
É cocô? Ah, cara.
Você vai jogar o peixe dos outros?
Será que eles passam tudo na máquina mesmo? Será que eles veem?
Eu acho, consigo que, mandar... acho que é protocolo, não
queria
dá.
Queria mandar meu cocô, meu
sabe
pai.
Por que tem que passar? Porque senão eu posso ficar te mandando drogas ilícitas.
Ah, não! Aí não! Aí não!
E eles têm que saber que eu
cara,
só tô te mandando droga ilícita, não.
Assistindo Aeroportos.
Baita é série.
Baita série. É, eles começaram... Eles eram carregamento de vitaminas. E aí eles descolaram que as vitaminas estavam misturadas com droga. Eles abriram... cápsula
ei.
Por cápsula pra contar quanto real de droga tinha. Uh-huh. E era assim, tipo, sei lá, 100 mil cápsulas.
Ah, mas vitamina nossa é droga, né?
Nossa
vitamina
senhora. É droga.
Não, foi desesperador, assim, tanto que foi, deu uma agonia. Eu fiquei com dó dos funcionários. Porque eles tiveram que abrir cápsula. Aí uma hora eles meio que desencanaram. Eles
e falaram, é tudo droga,
eles
foda-se.
Eles acharam um padrão lá, tipo, era um roxo diferente. Tipo, uhum. O que era droga e o que não era.
Não eram todas as pastilhas da cartela
não,
que tinham cocaína?
Tipo, era, sei lá, uma embalagem. Uhum. Aquelas pastilhas que é aquela embalagem que é um plastiquinho, uhum, né? Que dissolve. Uhum. E aí tava misturado. Tipo, não era assim, uma caixa só com cocaína. Não, tinha a caixa, tinha... Aí eles conseguiram achar o padrão lá, que as, uhum, com cocaína era o roxo escuro. E aí eles conseguiram separar
é,
e agilizar.
Tem que facilitar pro traficante que vai receber
que
isso,
vai receber.
Né?
Ele é
que
também não é obrigado a ficar...
Não com... é, não é. É um negócio colocando... que move milhões, né?
Exatamente.
Cara é organizado.
Eficiência.
Graças a Deus.
Mas conta o seu segundo golpe, que eu
e
tenho
aí?
Um golpe pessoal, que eu caí.
Cara, tu achei que você tava dando os golpes.
Não, eu lembrei de um que eu caí.
Óbvio. Essa,
eu não caio golpe. Sou sujeito mágico.
Você dá golpe.
Exatamente.
E aí, enfim, achei que tinha... Voltei meu anúncio lá no Mercado Livre e tá, tal, linda. Tá lá, inclusive, se alguém quiser uma câmera Nikon, tá vendendo.
Publi, pá.
Talvez na data de postagem desse podcast já,
não, mas
já se vendeu.
Por favor, tomara que sim.
Ok.
É, enfim, passou um tempo. Eu tô tentando resolver o problema da NET em casa.
Certo.
É, esses queridos. Essa empresa aqui, tão querida por todos, né?
Sim.
De lindos. E enfim, tô numa briga pra tentar colocar a internet em casa. E, não, e eu, só que eu recebi um e-mail negando o pedido.
Uhum.
Não, não vamos colocar NET.
Não, não vai.
NET, eu quero, não tô. Não tô afim. Não, não, tá quente. Eu não quero fazer outras coisas, quarta.
Te chamei pra sair, você não foi?
É.
Não vai ter internet.
E aí, tranquilo. Tinha recebido hoje. Hoje, foi hoje. Tá quente esse golpe. Recebo uma ligação de um número com aqueles final 30000.
De Taubaté, né?
De Florianópolis.
Ah, sempre Florianópolis. É sempre Florianópolis, cara.
Esse.
Mas é um povo golpista.
Florianópolis é a Índia do Brasil. Todos os telemarketing estão lá.
Eu ouvi dizer, hein, menino? Ouvi.
Brasil é muito bom. Não é Curitiba que tem os telemarketers? Acho que era Curitiba.
No meu telefone só vem de Florianópolis ou Taubaté, um dos dois.
Taubaté também.
Curitiba
tá
isso,
tá mesmo. É a Vivo que é Taubaté. Aí recebi... só que a mulher, ela falava muito rápido. Uhum. Eu tive que repetir pra ela repetir. Tipo, cada frase que ela falava, eu tive que pedir pra ela repetir, porque eu realmente não estava entendendo.
O nome dessa técnica é Speed Flow.
Sim.
Mas era o Speed Flow numa ligação de telemarketing. Não tava consciente.
O nome dessa técnica é Nascer em Recife. Que aí você já fala rapidíssimo de natureza.
É que você otimiza, né?
Sim. É, já diminui. Aí eu já comecei a achar muito estranho, porque eles falam meio pausado. É meio praxe pra ser entendido, né?
Uhum.
E eu já comecei a achar meio estranho, porque ela falava muito rápido. Ela falou, sua visita foi aprovada, só que eu preciso do seu cartão de crédito pra liberar o técnico.
Ah.
Aí eu ainda dei uma... Aí ela falou, não, preciso só que você confirme seus dados. Eu falei, não, tá bom, confirmar os dados, eu confirmo.
É só me dar o número de segurança.
É, você é branca? Sim.
Não, só que o quê?
Pronto, pode me dar o seu cartão de crédito.
Ai, cara, eu quero muito dar golpe.
Não, ela falou meu nome completo. Ela fala, gente de dentro, no mínimo.
Olha lá, inside information.
Pode ser até parente.
E aí, enfim, a primeira coisa que ela falou foi, seu nome é Gabriela Carvalho Franco. Aí eu, sim. Aí ela...
Só cuida pra não dar todos os teus dados agora no podcast.
E seu CPF?
O código de segurança do seu cartão de crédito?
Aí ela falou meu número de segurança. Eu falei, é esse.
É esse.
Ela falou, eu falei, não, tenta de novo, tá perto, tá quente.
Errou por pouco, hein?
Aí eu falei, moça, mas me explica. Ontem eu recebi um e-mail falando que não tinha sido aprovado e agora veio um técnico. Eu falei, tá, desculpa, mas tá estranha essa história. Aí ela falou assim, não, mas foi aprovado. Tô checando aqui no sistema, foi aprovado sim. Só que pra liberar o técnico eu preciso do seu número de cartão de crédito. Eu falei, mas eu fiz a compra pelo débito automático. Por que você precisa? Ela, não, mas pra liberar o técnico, eu preciso, você não vai me passar sua senha, nem o seu... Nem a código de segurança.
Certo.
Aí eu falei, mas eu não quero fazer pelo cartão de crédito. Ela, mas não, é só você me passar o número do cartão de crédito.
Aí
é
ela que... se passou.
Aí ela, é que ela esses falou... técnicos de hoje em dia, eles precisam desse
que ela
número.
Começou a ficar nervosa. Ela falou assim, mas me passa o cartão,
você
saco.
Quer
saco.
Ela ficou real nervosa, ela começou a falar.
Ah,
ela
você falou, também não passou vai... o número, né?
Ah, não, é ela foda. Falou assim, você trabalha com Mastercard? Eu falei, é, Mastercard. Aí ela, então,
no cu, então.
Como padrão, começa com 5, né? Só que eu tô
é um jogo!
Aí eu falei, sim. Ela falou, agora só falta você passar o resto dos números.
Mas é justamente o resto que eu não quero dar.
Eu gostei muito.
Aí eu falei, então faz o seguinte, me manda um e-mail que eu te passo o número do cartão.
Você já deu uma brincadeira.
Então assim, se você acertar o último...
Eu passo o resto.
Aí eu passo.
Aí a gente... Não, eu fiquei uns 20 minutos nessa ligação. E ela não deixava. Eu falava, moça, eu vou desligar. Ela, não, mas eu só preciso disso, senão o técnico não vai aí
que
amanhã.
Que brincadeira gostosa.
Só que, gente, eles sabiam até o dia que eu tinha marcado o técnico.
Por isso é de dentro.
É assim, de dentro. Porque, além do meu nome inteiro, eles sabiam um dia que eu tinha marcado o técnico.
Sim.
Bando de filha da puta.
Ah, não.
Enfim,
foi legal isso.
Aí eu não passei. Eu falei, tá bom, moça, faz o seguinte. Eu já ligo aí na central, tá? E desliguei na cara dela e não liguei e ainda.
Que grosseria.
E aí eu joguei um número no Jusler. Google também. E tá lá vários... Não atendam, não caem, um golpe, pedem... É a mesma historinha. Só que eles passam por várias companhias, né?
Ah, sim.
Se o número de Florianópolis te ligar...
Você tá sendo visado aí pelos golpistas.
Né?
O Thales nessa... tomou um golpe já.
Eu tomei um golpe, mas eu só queria complementar nessa...
Você tomou um golpe do seu tio.
Na cabeça. Na cabeça. mas esse golpe não teve nada financeiro envolvido.
Ah.
E nem tirar vantagem. Teve outras coisas envolvidas. Teve muita autoridade envolvida. O outro golpe moderno, antes de eu contar minha história, teve um colega de trabalho que perdeu um iPhone. E aí ele colocou... Ou ele ou a namorada dele tinha perdido um iPhone. E aí eles colocaram lá que o iPhone tinha sido perdido. Os ladrões ou os furtadores
do vítimas iPhone... vítimas da sociedade.
Exato. As vítimas da sociedade que descontaram neste rapaz.
Sim, por favor.
Eles mandavam... eles encontraram os números, né, das pessoas mais próximas e mandavam um SMS dizendo assim, ah, seu iPhone foi encontrado. Entre nessa página para confirmar os dados. E aí você entrava e tava escrito L-Fone. Só que o L-Fone parece um I maiúsculo. Então parecia, sei lá, iPhone e tal, tal, tal. E era igualzinho a página da Apple.
Olha aí.
Tinha o logo da Apple, o logo do iPhone. Aí eles pediam o seu código de segurança, seu serial, etc, etc. Eles só dava ok e mandava já direto pra eles. Eles criaram uma página fake, mano, por SMS.
Pra poder desbloquear o celular.
Aham.
Mano, esses caras...
É muito pró. É muito pró esse cara, mano.
Não, depois eu vou mostrar o e-mail do Mercado Livre que eu recebi. Gente, tudo certinho.
O ser humano é embaçado quando ele quer fazer as coisas direito.
Em especial o brasileiro, né?
Ah, brasileiro.
O ser humano é embaçado, mas o brasileiro é um pouco mais embaçado.
É meio tiração.
O cara merece, né? O cara merece.
Cara, os caras... Não, tem uns golpes que... Mano, o cara merece.
Dá vontade de dar pelo menos uns 5 reais e falar, não, valeu.
É que se o cara cair aquele de... Ganhou uma mensagem de celular que tu ganhou uma casa no valor de 200 mil, tu ganhou um Fox. Se tu cair nesse, aí tu tem que te fuder.
Não, aí você tem que se fuder, porque é muito mal feito. Esse
puta,
aí.
Esse é desgraçado, mas esse do Thales aí...
Porra, os caras...
Pareceu bom, né?
Os caras fizeram o layout igualzinho.
E
velho.
Aí o cara tava mostrando pra uma galera que ele tava impressionado com a sofisticação das pessoas que furtam celular, né? Do mercado criminoso de revenda de celular. E aí ele falou, cara, eu tô quase contratando esses engenheiros aqui, porque esse site tá muito bonitinho, ele é otimizado, carrega
então,
rápido
mano.
E tal.
Os caras são muito bons.
Os caras são muito foda, velho. Os caras são muito foda.
Pois é, achei muito bom. Mas o meu golpe... Uma coisa que é muito relevante, é você cair em golpes cedo. Porque o problema de cair em golpe quando você é velho é que ou ele é muito sofisticado a ponto de te pegar mesmo você conhecendo o mundo, que poderia ser o caso da Gabi, só que o problema de quando você é velho é que você já tem grana, você já tem muitas vezes autonomia financeira, e se você cair, você vai tomar um tombo hard.
Você cai feio, né?
Se o limite do cartão for bonito...
Então.
Pois é, eu tenho um conto anedótico. Na verdade, não é um conto, é uma história mesmo, mas...
Do pinguim da tartaruga.
Não, na verdade, é uma história que aconteceu com uma pessoa próxima a mim, E é um cara da nossa família que todo mundo julga ele como alguém que, assim, é um encostado, um pouco preguiçoso.
Vagabundo!
É, ele meio que... O pai dele banca ele, mas, assim, sem julgamento de valores. Mas o lance é que o pai dele faleceu, ele recebeu uma herança de alguns mil reais. E ele ficou sabendo... As pessoas da cidade, ele mora numa cidade litorânea bem pequena. E as pessoas da cidade ficaram sabendo que ele tinha... Que ele e os irmãos tinham ganhado uma herança.
Fulaninho,
porque o pai
tá
dele
abonado.
Era alguém importante. E aí, um cara... da cidade, falou que tinha uma venda de carros pela internet. E ele comprou um carro que custaria no valor de mais ou menos uns 120 mil por 30 mil.
E que negócio, né?
E aí ele falou, que negócio, então, exatamente.
Mas aí que tá. Às vezes essas pessoas têm que cair no golpe.
Tem.
Porque o bagulho é 120, tá 30.
Não, você não, não é malandro.
É impossível. Se tivesse 110... Ainda assim, se você tiver falar, pô, 10 mil é meio foda. Sim. Mas 30?
Pois é.
Não, aí você tem que se
fuder. E aí ele comprou o carro pela internet.
Achando que tava...
Sem ver.
Ele olhou, ele falou, ele conheceu o cara. O cara passou o endereço pra ele. Ele comprou o carro pela internet e, surpreendeu-se, o carro chegou.
Olha aí.
Mentira.
O carro tava lá, igualzinho tava na internet. Ele falou, nossa.
Estourei.
Ele deu 3 semanas de volta com o carro.
Carro roubado.
Então, esse carro roubado...
O carro chama Sirene, o cara muito burro. O cara não entende a história.
Então, o senhor tá dirigindo um veículo roubado e a gente vai ter que te levar pra depoimento na delegacia. Ele comprou um carro roubado.
Mano.
Mas mereceu, mano.
E aí o carro foi apreendido. Por 30 mil, por 30 mil reais, ele deu...
O carro, então.
Ele alugou por 3 semanas o carro.
O aluguel mais caro do mundo.
O que aconteceu com ele? Se eu comprar um carro roubado, o carro só é apreendido?
É, o carro é apreendido, só que você tem que dar depoimento do porquê que você tá rodando com o carro roubado. E aí você vai ter que convencer o delegado de que você sofreu um estelionato e responder por isso.
Você realmente não tem culpa.
Exatamente. O lance é que você pode não, você perde o tempo na delegacia e você perde o dinheiro do carro, né? Porque ele não é seu.
Os 30 mil, enfiou no cu. Mas ainda assim, se eu sou o delegado, eu deixo esse cara preso uma semaninha.
Só pra ele aprender.
Para de ser trouxa.
Reflete aí.
Fica ali no canto.
Então é por isso que eu digo, quando você cai em golpes, quando você é adulto, é mais doído. E ainda bem que eu caí em golpe quando eu era bem novo. Eu tava ali com meus 17 anos, tava no meu primeiro emprego.
Ah, que fofo.
E eu tava montando meu computador dos sonhos. E aí eu olhei no Mercado Livre de novo.
O Mercado Livre, ele é bom, né? Sempre chega uns tijolos.
Eu queria um...
O cara compra um Play 4, chega um tijolo.
E aí eu queria comprar um monitor que na época custava, sei lá, uns 800 reais e eu achei um vendedor por 500.
Olha, ó.
Que já nem é tão menos.
Não é. Às vezes usado, rola.
Exatamente. E aí tinha algumas compras já feitas, tinha uma nota boa no Mercado Livre. Eu falei, pô, vou comprar, né? Comprei e aí o negócio foi rolando e eu tinha 17 anos na época. E o vendedor, ele foi me mandando e-mail, foi me mandando WhatsApp não, que não tinha WhatsApp, era SMS. Foi mandando o SMS, eu fui ficando envolvido e aí eu fui, o cara falou assim,
eu
consigo...
Eu chupei o pau dele um dia.
eu consigo te mandar em 2 dias, vai ser rapidinho, eu tô aqui em São Paulo também. Eu comecei a ficar, assim, muito empolgado. Falei, eu quero... Ele falou assim, se você me depositar hoje, eu consigo te mandar o produto hoje. Eu falei, nossa, fechou. Deu o horário de almoço, eu fui lá, depositei. Quando eu tava voltando do caixa pra empresa, eu falei, eu não passei o meu endereço pra ele. Como é que vai chegar hoje?
Eu gostei muito, mano.
E aí eu falei, ô Wellington, escuta, eu fiz o depósito. Quando que vai chegar? Eu tô esperando a resposta. Que dia hoje?
Ah, 22 de janeiro de 2019.
Faz, exatamente, faz um pouco mais de uma década que
mas
eu tô esperando.
Mas você tem a esperança de chegar esse monitor?
Eu não tenho a esperança, porque depois eu fiquei tão decepcionado comigo mesmo que eu fiquei chorando muito. E aí o Sérgio, ele tava com um misto de justiça sendo feita, com te avisei, e um pouco de dó. E aí a gente foi atrás desse caso e de fato tinha mais 8 pessoas que caíram nesse golpe. E que, assim, alguns dias depois, eu acho que eu fui um dos primeiros. Porque eu postei que era fraude, depois mais 2 pessoas postaram, depois mais 4 pessoas postaram. E então esse cara aplicou o golpe em algumas pessoas. E o lance é, como eu tinha feito de conta pra conta, eu achei que tinha uma chance mínima. Porque assim...
Saber quem é o dono da conta.
Exato.
Né?
Porque se eu depositei pra alguém, isso Lógico. É rastreado, né? E aí a gente foi fazer o BO. E aí que a gente foi no banco, que acho que era o Bradesco na época, e os caras falaram que era uma conta num CPF fantasma que foi retirado o X dinheiro, tudo pelo caixa eletrônico. Ou seja, eles deram um jeito de fazer uma conta com CPF fantasma.
Não, mas
então, assim, eles não só deram... Eles fizeram até um esquema no banco pra ter uma conta que não era vinculada a ninguém. Então o negócio era muito pró mesmo. Porque eu achei como. Eu achei que essa parte ia me proteger. E que a gente
então,
ia saber quem era a pessoa.
Então, vocês não acreditam minimamente que isso tem alguém envolvido que trabalha no banco?
Eu não sei, Gabi.
Porque,
sei.
Eu, gente, pra você fazer... Tenta abrir uma conta sem CPF.
É, não é simples, não é simples.
Hoje ainda tem a internet, que você consegue, alguns bancos até abrir conta pela internet. Até, mas assim, há 10 anos atrás, isso era muito menos utilizável.
Sim.
E alguns bancos, inclusive o Bradesco, até hoje, pra você cadastrar o aplicativo, você tem que ir no banco. É um pé no saco.
Sim.
Então, assim, como você consegue criar uma conta fantasma...
Sim.
Com um CPF que não existe num banco gigante.
Exatamente. Aí era
o
banco do...
Eu acho que tem um pouco de alguém ali dentro,
era
sabe?
Eu lembrei, era um banco do Bradesco, que o dinheiro foi sacado numa agência em Campinas e o CPF da pessoa era 00000.
Então, aí...
O bagulho é muito pró, né?
Aí,
e 000. Aí, de fato, quando...
Aí é foda mesmo.
E eu lembro da cara do policial quando eu tava fazendo o BO, ele já... deu umas baforadas, ele só terminou de escrever ali e falou, vai lá.
Ele virou pra trás e falou, 23º.
Mas quanto foi fazer o depósito? Tu ditou o CPF do cara?
Não, não, não. Tá. Era só a conta que era de Bradesco.
Deposita nessa conta aqui, meu CPF é 0000.
Era de Bradesco pra Bradesco.
Ah, tá.
Então, e eu passei da minha conta na boca do caixa pra outra conta, a mulher do caixa só pegou o dinheiro e depositou.
Que deve ter alguém que deve ter caído Puta e colocado não. o CPF, cara.
O 000? Eu acho que não, porque eu acho que ele tava pedindo pra que fosse depositado na boca do caixa no Bradesco. Pra justamente ele
porque
não ter que dar essa bandeira.
Porque se é depositado na boca do caixa, você não precisa, você só passa a conta.
Exatamente. E não precisa, inclusive, nem falar o nome, né? E tinha um nome. A conta tinha um nome... Mas, sei lá, era um nome, era tipo, sei lá,
tipo
Vitor Júnior. Era tipo dois nomes, sabe?
Essência.
E aí eu fiquei muito triste, mas isso me ensinou muito. Eu fiz várias outras compras pelo Mercado Livre depois, mas só depois do advento do Mercado Pago. Que
sim,
você faz pela própria plataforma.
Agora,
aí não tem erro.
A chance maior é do cara que vende se fuder do que do comprador.
Muito
porque
mais.
Se ele te manda um tijolo...
Você só tron liberar.
É, já era.
Eu já fiz várias compras suspeitas, assim que eu fiquei receoso de receber um tijolo, mas nunca chegou a rolar. Já, uma coisa que acontece, e que é um semi-golpe, mas eu nunca tomei, mas que tu olha no Mercado Livre, sei lá, tu vai comprar, sei lá, um ventilador de teto, e aí tá, tipo, a descrição, o nome da parada tá uma coisa, e né, a descrição, tipo, lê a descrição, e aí no final, mas o ventilador...
É um mini
ventilador sem as pás,
É só um motor.
E não,
é só um motor de
e não dá pra colocar no teto.
É um desenho realista de um desenho.
Não, e tem isso também, né?
Ventilador de teto sem suporte.
Já viu? É porque eu já pesquisei muito pra comprar avião, pra comprar barco, essas coisas no Mercado Livre.
A coisa que todo mundo pesquisa.
E aí tem muito... Tem umas coisas que são muito caras e as pessoas vendem por R$1, que daí é o projeto.
É projeto?
Tipo, tem um monte de coisa que as pessoas vendem o projeto no Mercado Livre. Sei lá, tu colocar algumas coisas muito caras, vai ver, tu consegue comprar os projetos de avião, os projetos de jet ski.
Muito bom.
R$1 é suave.
Não, às vezes mais, mas tipo assim... Também pro cara cair e achar que vai comprar um avião pro R$1.
Então, aí o cara tá sacanagem, né?
Foi você que fez um Tumblr, não foi?
Eu tinha o Mercado Dibre, um ótimo Tumblr.
Sim. Tá rolando ainda, entrei há uns meses aí.
É, eu não...
Tá rolando, entrei faz 7 anos.
É que eu não tenho saco pra ficar mais, mas é que eu gosto do Mercado Livre como uma rede social, eu acho.
Eu uso o Mercado Livre pra me relacionar com os seus amigos.
Acho que não tem um dia que eu não uso o Mercado Livre.
Caramba!
Eu uso bastante Mercado
Hard
Livre.
Hard user do Mercado Livre.
Eu sou...
Mercado Livre é seu Tumblr.
Eu tenho coisas que eu fico negociando que eu não vou comprar.
Meu Deus do céu!
Você gasta o tempo das pessoas e o seu próprio.
Só pra ver...
É um treino, né?
Pra ver
é
até onde ele chega. Até,
aí,
eu sei. E é impressionante como dá pra... Quando eu não tenho dinheiro, eu descubro que tem coisas que eu poderia comprar muito mais barato. Cara, porque às vezes as pessoas precisam... Coisas usadas, geralmente as pessoas precisam de dinheiro.
Sim.
Enquanto são bem específicas
Sim.
ainda. Então essa é a mensagem que eu tenho pra todo mundo.
Tá. Não, e aí, não. Deixa eu só, antes de você contar, o que me fez criar coragem pra fazer, pra cair nesse golpe, foi que eu tinha feito 3 estripulias de compras pela internet.
Estripulias!
Que deram certo.
Olha aí, conte-me.
A primeira vai ser bem rápida. A primeira foi que eu comprei um boné pelo eBay.
Da boné do meu.
E veio direto de... Como é que é o nome daquele
Michigan.
estado dos Estados Ohio. Unidos, que é AK, Arizona? Não.
Arkansas.
Não sei.
Chutou forte,
Arkansas.
Hein?
Eu acho que é Arkansas.
Chutou forte, hein?
Eu não sei. Mas é um estado dos Estados Unidos. E o boné, depois de 2 meses, chegou mesmo. E eu fiz a compra com cartão internacional. Essa foi a número 1. A número 2 foi que eu comprei, nesse esquema do Mercado Livre, um cartão de memória. E que foi direto de depósito em conta pro cara. E chegou um envelopinho no correio com um cartão de memória. E a terceira coisa foi que eu comprei um celular pra entregar na casa de uma conhecida que eu tinha nos Estados Unidos. Que ela viria pro Brasil eventualmente durante aquele ano. E era um site sem reputação nenhuma. E o celular chegou.
Aí você falou, eu internet falei, é seguraço.
Muito. É muito mais ficar, é muito mais seguro gastar o dinheiro na internet do que sair no meu condomínio aqui embaixo.
É.
Então eu vou gastar todo
o
meu dinheiro.
E tu já usou o AliExpress?
O AliExpress? Ainda não, mas por falta de interesse, assim.
Você
não tem
usou paciência o AliExpress também. Não usou? Pra
comprar. Demora pra caralho.
Usei e chegou.
É, eu também usei e chegou. Demorou 5 meses, mas chegou.
Sim.
Então, é o bagulho de você comprar e esquecer, né?
Eu nunca comprei diretamente, mas minha mãe teve uma época que ela tava meio louca do AliExpress quando ela descobriu. E ela comprou várias coisas. Só uma coisa não chegou. Mas ela comprou umas 10, só uma não chegou.
Tá bom.
Tá, então esses são meus golpes. E ainda bem que eu caí quando eu tinha 17 anos. E esse foi o último golpe que eu caí. Nunca mais caí nenhum.
Eu não sei como, magicamente, eu nunca caí num golpe assim. Porque eu sou completamente bizarro e acredito em tudo.
Tu dá o número do cartão pras pessoas?
Não, não chega a ser tão idiota assim. Mas esse aí, que o Thales caiu, eu cairia hoje em dia, talvez.
Depósito em conta.
Demorou.
Deposita.
Porque eu ia pensar, tipo, é o nome do cara, não tem como, né?
Uhum.
Cairia tranquilo, facião. E eu não sei porque eu nunca caí. Inclusive, eu tenho maior sorte, porque, mano, eu já fiz vários freela que eu, sei lá, eu falava assim, ó, eu quero, cobro 50% antes e 50% depois que eu entregar. Já teve uns dois freela que os caras me depositou antes e nunca mais falou comigo, mano.
Sério?
Sério. E aí eu falava, ô, e aí, o projeto?
Não respondia.
Nunca respondeu.
Isso é um golpe reverso.
E eu tava na moral, eu falei, caralho, eu pensei em devolver, mas aí eu falei, ah, foda-se.
Você deu a chance, você não
falei,
sumiu.
Eu fiquei mandando e-mail pro cara.
Não,
mano.
Mas eu acho que eu devolveria. Não, é já você foi. Que realmente começou o projeto?
Subiu pra cuca já.
Não, mas você realmente começou o projeto?
Comecei.
Ah, então beleza. Aí, porque eles também estão tirando.
Então, eu fiz a primeira versão.
É,
mandei.
Só de você fazer pelo menos um planejamento não, que
rolou.
Seja.
E aí eu não tive nem o feedback do negócio.
Abriu
que eu
mandei. Abriu o estreito, cobra.
Então, mas é isso aí. É isso aí.
Ah, aí um golpe que eu caí recentemente. Nem foi um golpe. Não, foi. Foi um mendigo.
Um mendigo?
Eu tenho muita sorte com o mendigo.
Certo.
Uma vez um mendigo jogou Coca-Cola em mim.
Nossa, que
Eu tava comendo e eu não dou dinheiro pra galera. Sei lá, a galera às vezes vai comprar droga.
Mau uso do dinheiro.
E eu não vou financiar
o vício dos
certo,
outros.
Certo,
né?
Certo.
Aí o cara falou assim, pô, compra um PF pra mim aí, pá. Falei, ah, show, é nóis, pede lá e tal. Só que aí o maluco pediu o bagulho mais caro, mano. Era R$48, mano. E o bagulho que eu tava comendo era 17, mano.
Mas você pagou?
É, porque ele pegou e vazou. Eu tava lá com a galera comendo, né? Na hora de pagar, eu falei, ah, é o meu e o do cara aqui. Ele falou beleza. Assim, ah, beleza, o cara pediu lagosta. É um golpe?
É um golpe.
É um golpe.
Nossa,
cara,
eu lembrei
é um
de um. Eu fiz faculdade na Paulista, né? E a Paulista tem muita gente querendo aplicar golpe de todas as maneiras possíveis.
Sim.
Assim.
Tem aquela galera que toca instrumento pra aplicar golpe, né?
tem um cara que. O dinheiro da passagem pra voltar pra terra lá na Paulista.
Ah, não, direto.
Ah, só, os dois clássicos que tem sempre. Um cara que ele chega com uma carteira de trabalho na mão e pergunta: Mauá fica muito longe daqui? Aí você
esse
olha.
É
aí você fala, ah,
não,
fica mais.
Duas quadras.
Só descer.
É verdade,
aqui,
isso
tem que falar, duas quadras.
Aí o cara fala, não. Aí você fala, então você sabe.
Então não pergunta,
você
sabe.
Aí você fala assim, não, então tem que pegar o metrô, tá, não sei o que. Ele, não, então, mas é porque eu não tenho dinheiro, porque eu vim fazer uma entrevista de emprego e eu cheguei atrasado, não consegui. E aí, não, mas tudo bem, eu vou a pé.
Ai.
Ele não pede dinheiro. Aí você fala, não. Tô... Só que assim, era toda semana na Paulista.
Entendi. O cara esqueceu, ele tinha aquele problema do como se fosse a primeira vez.
E outro dia, meu pai encontrou esse cara aplicando numa loja.
Ou ele ainda não tinha ido pra Mauá, talvez.
Ele tava até agora mais.
Eu pagava um Uber com esse idiota até Mauá. E fala. Deixava ele lá. Fala, não, agora nós vamos pra Mauá. Entra no carro, larga
mano,
ele
eu tô
lá.
Indo pra lá agora, vamos?
Bora, entra aí, junto? Sabe? E aí meu pai falou que todo mundo na loja fez uma vaquinha, deram 50 conto pro cara.
Caralho, mas ele ia de Uber Black pra Mauá.
Pois é.
Porra, é que ficaram com 30, dó, porque aí ele começa a contar a história que não come há 2 dias, não sei o que, não sei o que lá. Aí meu pai falou, vocês são trouxa, velho, esse cara é isso, é golpe e tal. É que deve ser várias pessoas que aplicam o mesmo golpe. E tem um golpe muito comum na...
O da fralda. O da fralda é clássico.
A Camila, minha melhor amiga, mas ela caiu... Nesse, lindamente, assim. Ela tomou um prejuízo de R$80.
Não, me fala aí que
fralda é foda. Fralda é caríssimo. Então, usem camisinha aí, hein, galera. Senão vocês vão ter que ficar dando golpe aí na...
Que acontece? As pessoas iam com um carrinho de bebê e com os filhos pra Paulista e falavam assim, ah, eu tô sem fralda pro meu filho, não sei o quê. Eu já sei, a minha tia trabalha em posto de saúde. Posto de saúde dá a fralda de graça. Então, uhum.
Eu não sabia disso.
Hein? Olha, informação útil pro, pro público. Show.
Fralda descartável
então,
de graça.
Então não usem camisinha, galera. Retire o que eu disse. Manda.
No... Mora em peça de um posto.
Só joga descalço.
É só ficar pertinho de um posto de saúde.
Só mora perto, só foco nisso. E aí eu sempre falo, não. Aí eu sempre falo, não, tem um posto de saúde. Ah, mas é que eu não moro perto. Eu falei, moço, tem posto de saúde em todos os lugares, né? Enfim, só que um dia eu tava com a minha melhor amiga num bar, a gente tava tomando uma cerveja, acho que bateu a consciência dela que ela tava tomando uma cerveja, ela falou, não, vamos lá. E aí o cara entrou, pegou dois pacotes de Pampers e falou, obrigada, e saiu da... É, ele, tipo, ela, ele
não
escolheu...
Não deu nem tempo, né?
Não deu tempo. Aí ela ficou assim, o caixa falou, desculpa, você vai ter que pagar.
Nossa.
E ela pegou um prejuízo de 80 conto.
E eles dois pacotes daqueles.
E aí eles revendem no mercado negro de Pampers.
20 conto, sei lá. Eles revendem, porque não é pra usar. Eles pegam.
Ia ser louco
fraldas.
Se alguém chega falando assim, chega com um carrinho de bebê e fala assim, não, porque o meu bebê é tipo, não é um bebê, é tipo uma boneca, tá ligado? Aí você olha e fala, mas.
Seu bebê é de plástico? Você é um androide? E tem a pessoa que tem alguma condição física ou doença que é muito visível,
né?
Que é muito visível, ela te comove com a doença.
Já chega se exibindo.
Não, tem uns
caras... A bolsinha
de cocô, a galera chega apresentando. Aqui, ó. Aí, seu, bro, te dou R$5, mas conta isso aí.
É, porque ele pede a contribuição pra ele sair da frente, né?
É, então aqui, ó, eu vou passar em você. Aí, caralho, beleza, tô... Caralho, não. Ah, teve um brother meu que caiu. Ah, o carnaval. Não sei quando que vai sair esse episódio.
Quando o coração sentir.
Show. Se ainda tiver rolando rolê de carnaval, ou se você for num algum evento de rua aí. Que hoje em dia todo mundo tem a maquininha, né?
Exato.
A maquininha de cartão.
Exato. Ah, esse golpe é clássico.
Esse é bom.
E aí o meu amigo ele foi comprar uma garrafa de catuaba que custava R$10. E aí o cara passou.
Eu tava junto esse dia, se eu não me engano.
Acho que foi. Aí o cara passou R$1.000.
Só passou.
Só apertou 2-0 sem querer ali. E aí, como é no débito, não tem caô, né? Não tem o que falar.
Ah, caramba.
Ah, mas na hora ele não viu, curtiu o rolê, show, beijo na boca, doenças, carnaval, né?
Sim.
E aí no outro dia eu vou entrar na conta, tava lá, R$1.000.
Nossa.
Já
que
era,
dor,
né?
Que dor.
Que catuaba, hein?
No você vai contar, Nico?
Não, eu tô pensando numa coisa que tem que cuidar, porque um amigo meu que trabalhava em posto de gasolina me falou, e aí eu comecei a me ligar que é do cara, sei lá, tu vai abastecer e tu geralmente coloca um valor... comum. O pessoal, tipo, ah, vou botar R$50, que é muito que o cara coloca pra quando vai abastecer, ou sei lá.
Ninguém fala, eu quero colocar R$23,90.
Todo mundo coloca, ah, botar R$50, R$100, R$20. E aí o que rola é muito, é quando o último cara abasteceu R$50, o cara só não abastece teu carro.
Eu sempre olho, porque isso é real. Meu pai que rola. Me ensinou
não, mas
isso.
Mas aí você não vê o ponteiro
eu
subir?
Cara,
não,
mas... você tá no telefone, tá mexendo um aparato falando com alguém, uhum. Tá 50 pilo, o cara lá dá a volta, coloca a mangueira, dá um tempo. É. Chega ali, ó.
Mas eu
com
vejo, a mangueira de eu plástico. Sempre vejo se tá rodando. E eu, óbvio, que também vejo o ponteiro.
Sim.
Principalmente que tá... Normalmente, quando eu abasteço, já tá na reserva.
Então.
Um tipo de golpe, que é também pra galera ficar esperta, mas esse é chato, porque é um golpe meio institucional. É bem comum, em fechamento de trimestre, começar a aparecer umas tarifas de banco na sua conta.
É.
De, assim, de 90 centavos, 70 centavos, 2,45, que é tipo, cesta especial, anuidade não sei o quê, ou seguro e... Recentemente a minha sogra recebeu. Ela viu que no extrato dela tinha. Caiu o seguro de qualquer coisa. E ela recebeu uma SMS pra que o seguro foi adicionado à conta dela. E se ela quisesse cancelar, era pra entrar em contato. E aí, se você entra em contato, eles cancelam de fato.
Mas...
Só que, tipo, isso é tipo uma fraude institucional onde tá ali na margem da legalidade e eles ficam te tirando R$8, R$9, R$12 por mês. E se você não fica ligado no extrato direto, você toma fácil.
E aí, que no ano faz uma diferença.
É, não no ano, mas é porque...
Na
pra
vida?
Pra fechar... Às vezes, pra pessoa, esses R$12 realmente nem fazem diferença, mas os caras, eles fazem isso com, sei lá, 20 mil contas pra fechar as metas do trimestre.
Não, olha, se for dar pra bandido, pelo menos eu não vou dar pra banqueiro.
É...
Dos bandidos são os piores.
Dá pra mendigo, dá dinheiro pra mendigo. Eu adoro mendigo.
Eu também não sou muito ligado em taxas bancárias.
Uhum.
E agora eu tava assumindo uma conta que eu não tava prestando atenção antes. Uhum. E aí eu me dei conta do quanto de taxa o cara paga se o cara não presta muita atenção. E, tudo. Uhum. E ainda mais se tem uma taxa empresarial, assim. E sim, quanto é um TED.
Esses pequinhos aí que vai. É 10,
cara,
é
tipo 10 reais um TED, assim.
A mais clássica é a conta salário, que de fato, quando a empresa que você entra faz pra você, você não paga anuidade pelos primeiros 12 meses, ou seja, pelo primeiro ano. E depois, se você não pede pra vir um documento da sua empresa dizendo que você continua lá, eles passam a cobrar anuidade na sua conta salário. Então também é bom ficar ligado nisso. E o problema é que tudo está em contrato. Isso está no contrato.
É que é muito grande o contrato.
Então, e os caras fazem de sacanagem, né?
Sim.
O cara faz de sacanagem pra você não ler. Pois é. E aí você cai.
Pois é. E aí eu lembrei agora que os meus sogros, eles caíram num golpe meio feio, há um ano e meio atrás. E não só eles, como mais quatro pessoas do prédio deles. Que foi o seguinte, chegou um cara, uma equipe de dedetização, indicada pelo síndico. Que eles viram alguns apartamentos com indício de cupim, que eles estavam vendo todos. E aí eles foram fazer a inspeção de... Eu falei assim, não, inspeção de rotina gratuita. Aí a minha sogra falou, não, beleza.
De graça, né?
É, depois eles deram 15 minutinhos de volta no AP e falaram assim, olha lá, eu acho que não dura 2 meses esse armário aí. Vai ser tomado pelos cupim. Aí ela olhava, tinha uns montinhos de serragem, né, de areia comida. Ele falou assim, ó, todos os montinhos tá aí, isso aí é porque já tá instaurado, a gente tem que fazer às pressas. Não, vamos fazer. E dela, não, mas vamos marcar dele. Não, a gente já tá com esses equipamentos aí porque a gente fez um pacotão com condomínio com preço especial. Os equipamentos já estão aqui embaixo, é só decidir fazer. Não, mas eu tenho que falar com meu marido. Não, mas já tá tudo aqui.
Vai cair o teto.
Já, exatamente. Não, não. E os caras falam assim, olha, essa tá mobília caído. Toda, ela vai, não tem volta. E depois que comer, não tem como. Ah, então faz. Ok, 12 mil reais. Então, a gente faz.
12 mil reais.
12 mil reais.
De verdade? Ou você tá inventando?
Não, é o preço, esse é o preço que eles cobraram de verdade. E aí eles fizeram, e aí a minha...
12 mil reais. Não custa isso.
Caralho.
A minha esposa tava com uma amiga dela no apartamento no dia. E aí ela fala assim, será que a gente vai ter que sair com a cachorra? Eles, não, só quando a gente passar, só mudar de cômodo.
O cara jogou, mano, água no bagulho.
Se você já foi em algum lugar que é dedetizado, não tem como ficar.
O bagulho
não tem...
mata
ainda
tudo.
Mais a sua namorada aqui, como eu,
esposa,
é
esposa, esposa, esposa.
Assinou?
Eu não tô acostumada com isso ainda. A sua mulher... Assim como eu, alérgica também?
Sim. E a cachorra pode ficar também. E aí ele foi, deu assim, ó, 2 horinhas de dedetização, falou assim, ó, tá, ó, perfeito, só olhar lá, não tem mais nada. Os caras pegaram, fizeram isso em 4 apartamentos e foram embora. E aí a minha esposa ficou indignada, falou, mano, mas como assim? Deixa eu dar um Google View, que no máximo 2 mil reais a dedetização. No máximo.
O apartamento foi numa paulada?
Foi numa paulada só.
Eita.
No débito.
Puta, quem é que tem 12 mil no débito pra botar
desculpa. O sogro.
Casou bem, hein, mano?
Você acha que casou por quê?
Eu não sei se era cheque, eu não sei. Mas foi feito.
Mas os caras não iam fazer isso num AP furreco, né?
Não.
O cara vai no AP que... Pica, um AP pica.
E aí foram em 4 apartamentos, aplicaram esse mesmo golpe.
Saíram
e
de lá e compraram um carro de 120 por 30.
Quando a Flávia foi pesquisar, viu que no máximo era 12 mil reais, ela ficou enfurecida e falou, ó, vocês caíram num golpe, não sei o quê, o cara não fez nada, passou água, não sei o quê. Daí eles foram ver com a polícia, né? Fizeram o BO, todo mundo do apartamento fez o BO. Ele falou assim, olha, pra gente comprovar que pra ter o dinheiro de volta demora X tempo e a gente vai ter que mandar a perícia, ver que é o estelionato, reconhecer as pessoas e tal. E a empresa que era da dedetização era uma empresa que tinha uma razão social com nome, tipo, era empresa Toninhos. E cada hora essa empresa prestava um tipo de serviço diferente. Os caras só alugaram uma máquina de dedetização que tinha água dentro. E eles só trocavam o rótulo
Toninho
da van.
Toninho Bolos, Toninho Dedetização.
Exatamente. E aí eles foram ver, daí o meu sogro ficou enfurecido. E por acaso ele tem contatos no Banco Central.
Olha aí.
O Banco Central mandou devolver o dinheiro.
Eu gostei.
Em 3 dias úteis o dinheiro tá de volta na conta dele.
E das outras pessoas também, não?
Não,
ele e ele ganhou a dedetização de graça. O cara não...
E aí colocaram uma plaquinha assim, novo golpe da dedetização, depois que todo mundo já tinha sido pego, já tinha rolado B.O.
Os caras já estavam em Cancún, tirando
novo
uma onda.
Golpe.
Não, mas então, o banco devolveu o dinheiro, mas os caras ficam com a grana.
Não. Eles estornam, porque foi transferência bancária.
Mas
né?
Será que devolveram só a grana do seu sogro?
Eu acho que sim, porque ele mexeu os pauzinhos dele.
Eu acho que a galera... E se isso for o golpe do teu sogro, pra pegar dinheiro das pessoas que fazem dedetização?
Eu acho que
ele faz isso com vários serviços.
Eu acho que se isso fosse verdade, a Mel, a cachorrinha, não estaria mais viva, porque ela ficou o dia inteiro no apartamento da dedetização. Era pra ela já ter empacotado.
Gente, não pode.
Já.
É 3 dias.
Eu não tô acusando.
Quando eu fazia a dedetização no meu antigo trabalho, a gente tinha que sair mais cedo e só sim, voltava no sim, dia seguinte.
Não,
tipo, na semana
seguinte.
R$12 mil
é dedetização de empresa, mano.
Sim,
de não,
complexo.
De empresa grande.
É. É, pois é.
Eu acho que vale. Lugar. Caralho, 12 pilos, o cara tem que matar na
mas
unha.
Mas quando a minha...
O...
Quando a minha...
Socupo, cupim pro cupim, velho. Mostrar morto pra mim.
Quando a minha sogra me contou, ela falou que ela realmente se sentiu muito pressionada e que ela falou que os caras...
Gente,
e eles
são
não são de cair.
Né?
Eles têm um jeitinho ali de te induzir e falar que é muito gente, muito gente, muito gente.
Não, é, os
eu
caras
lembrei
têm
de outro
um
golpe,
mérito.
Seus
um mérito
sogros
assim,
caíram.
Né?
Qual?
O quadro que uma conhecida fez pra eles.
Ah, e esse golpe foi... Mas esse golpe foi o golpe da amizade.
Nossa,
que eles conhecem a pessoa.
Foi
isso,
golpe...
isso foi um pouco desagradável.
Da amizade.
A minha esposa,
foi
ela fica doente.
Laje, foi crocô de laje.
Foi crocô de laje. É quase golpe.
É.
O meu sogro, ele passou a infância numa fazenda chamada Conquista. Que hoje em dia é a fazenda dele, mas ele cresceu nessa fazenda. Hoje em dia é só
bem,
fazenda, mas ele...
Bem,
ele cresceu em Minas Gerais. E aí ele, os 12 irmãos dele, então ele tem um apego emocional gigante por essa casa, né? E aí eles têm uma conhecida que ela é artista plástica. Ela faz cerâmica, faz quadros, faz vasos.
Cachimbo de crack com durepox.
É. E ela realmente, algumas coisas ela realmente vende. Mas eu acho que devia estar um mês fraco. E aí eles estavam falando sobre pinturas e tal, que ela adoraria fazer uma pintura pra todo mundo que ela conhece, como presente e tal. E aí o meu sogro falou assim, nossa, eu adoraria ter um quadro da minha saudosa casa na fazenda. Daí ela, é mesmo Maurílio? Maurílio é o nome dele. É mesmo Maurílio? Mas tem, você tem uma foto, uma representação? Ele falou, tenho sim.
Agora?
Tenho sim. Daí lá, que coisa boa. Então um dia a gente vê isso, daí ele, nossa, eu ia ficar tão feliz e tal. E aí começou nessa mesma semana pelo WhatsApp. É, e aquela foto lá da fazenda, hein, Maurílio? Não, já consigo.
Manda
não, mas manda sim, hein? Aí de novo, e aquela foto? E aquela foto? Mandou a foto. Esqueceu 2 meses depois, ela... Maurílio, tá aqui o quadro. A
lindo,
fazenda.
Quadro lindo.
A conquista, Maurílio.
E o quadro, o quadro era lindo?
Não. E aí, mas assim, parecia o quadro de alguém que tava aprendendo a pintar. Ele não era bizarro. Você conseguia entender tudo, mas era alguém amador.
Uhum.
Ele, nossa, olha aqui.
Chorou um pouco.
As paredinhas amarelas, tinha até uma vaquinha, o pôr do sol da conquista, que coisa boa.
Imagina a vaquinha de quem tá aprendendo a pintar, a vaca quadrada.
Minecraft.
Daí ela, gostou, Maurílio? É a conquista dele? Nossa, gostei muito, é a conquista. R$800.
É uma safadeza.
Dela é só preço de custo, só quanto eu gastei na tinta e no quadro.
Caralho!
E tu vai dizer não.
Como é que ele, então tá bom, né?
Dá pra parcelar isso aí?
E aí ele
posso
foi...
pagar com detetização?
E essa foi a primeira parte do golpe. Aí teve a sequência do golpe, que foi eles chegando em casa, pendurando, e a Flávia, pai, que é isso? Ele, a fulana fez pra gente. Ela fez pra gente esse quadro? É, ela fez. Você pagou esse quadro?
Eu paguei.
Não, mas foi quanto? Foi uma bobagem. Você pagou quanto, pai? R$800.
O quê? What the fuck?
E ela ficou... Ela não conseguiu falar mais. O olho dela ficou vermelho de raiva e ela foi pro quarto batendo porta. Meus pais sempre fazem isso. Eles são enganados por todo mundo. Ela ficou doente. E o meu sogro teve que tirar o quadro. Levou lá pra fazenda.
Porque o quadro...
Você podia ter tirado foto desse quadro, né? Esqueci.
Toda
de
vez que ela olha o quadro, o olho dela enche de sangue.
É, ela bufava. Quando o quadro tava lá perto da porta, ela passava pelo quadro e...
Que filha da puta. Isso é coisa
dela. Mas é de muito... É.
E ela não cobrou a artista?
Não, porque os meus sogros não deixaram. Falou, Flávia, a gente é do interior, a gente não sabe dizer não. Dela, mas ela é um aproveitador.
A gente é do interior, a gente cai em golpe direto.
É assim que tem que ser.
Flávia, nem sempre a gente ganha. Isso ele falou de verdade,
ele
nem sempre
falou.
A gente ganha.
Mas vocês estão perdendo, faz uma cota.
Ela fica doente com essas coisas.
Caralho, mas aí é crocodilagem.
Ah, mas é crocodilagem,
é
né?
Crocodilagem,
porque
sim.
Todo em...
É, foi tipo um mendigo.
O
Thales
deu uma resumida boa, porque todo sim. Em lance da história... Foi ela cercando eles e falando que seria um presente que ela adoraria
fazer.
Isso é muito pau no cu.
Presente é isso.
E aí a minha sogra, né, tadinha, né, ela gosta de acreditar que a mulher tem um padrão de vida tão alto que pra ela R$800 não é nada. Por isso que ela cobrou esse valor do tipo, que pra ela realmente é pouco. E eu acho que pra ela realmente é pouco, pra essa mulher que fez o quadro. Então ela fala assim, é que ela não tem noção e tal.
Mas...
Aí você vai pagar a falta de noção dos outros?
É, então. Não, mas esse pensamento não faz muito sentido, né?
Pois é.
Eu não preciso de dinheiro.
Tá de presente.
Eu não preciso de dinheiro, eu tenho um padrão de vida super elevado. Eu vou cobrar R$12 mil. Teoricamente, se eu não tô precisando de dinheiro, eu falo, que isso?
É uma mixaria.
Fica aí, enfia no cu.
Pois é, pois
se
é.
Se você é boa, isso. É, enfia no cu.
Enfia no cu.
Esse é o...
enfia no cu. Esse é o preço, é. Enfiar no cu.
Antes de ir embora, porque esse episódio está acabando.
Ai, meu Deus.
Tá acabando, tá acabando.
Não. Ai, não.
Eu tenho que lembrar cada um que tá escutando, que existe um grupo no Facebook chamado Amigos Internautas. Entrem lá, que tem outras pessoas para interagir e tudo mais.
Tem postagem.
É, tem postagem. As pessoas vão comentar qual golpe já sofreram. E aposto que vai ter golpes bons.
Eu?
Não, o da fralda, eu tenho certeza que umas 5 pessoas, no mínimo. Vão falar.
Tem o golpe da Mega Sena, da velhinha que não tem RG. Essa eu vou resumir. Velhinha, muito visualmente tadinha, inocente, com linguajar humilde. Chega pra pessoa e falou, meu filho, eu ganhei na Mega Sena e não consigo tirar. E aí eu só olha os números, realmente é o número do sorteio que foi dado na quarta-feira ou no domingo passado. Aí você fala, mas eu posso te vender o bilhete que eu não tenho RG, eu não consigo retirar o dinheiro. Quanto? Ó, o prêmio foi de 12 milhões, me paga 1 milhãozinho, que já tá... Ou até menos, me paga 100 mil que eu te dou, eu não preciso de dinheiro. Quando você vai ver a data da compra foi depois do sorteio. E você acabou de dar uma grana pra uma velhinha.
Mas daí eles costumam alterar a data também, não?
Não, que eu sei é que te pega na emoção. Quando você te pega nos 30 milhões. Cê e aí você já não vê mais nada.
Você não presta atenção. Tipo, sei lá, o sorteio que é o da velhinha tá, é 50. Só que os números é o do 49, entendeu? Fez sentido pra você?
Sim.
É, então, e aí eu acho que o prêmio te cega.
Você é burro.
O prêmio te cega. E aí você fala, posso ganhar 33 milhões e pum.
Muitos golpes é porque a galera quer ser malandrona.
Sim,
entendeu?
Sim,
do tipo,
sim.
Aí essa véia se fudeu. E aí a véia, você tomou um golpe de uma pessoa de 86 anos.
Pois é. Mas normalmente a velhinha é o laranja da história. O golpe
normalmente a velhinha é um cara. Só que ele é um ótimo ator.
Eu quero ser alertada pelas pessoas desse grupo se tiverem mais golpes.
É, nossa.
Golpe, eu não
né?
tô pra cair em golpe.
E um golpe horrível é você continuar ouvindo esse podcast semana após semana e não fazer parte dos Amigos Internautas e não seguir no Spotify, no Deezer, no aplicativo do podcast do Google e em todas as plataformas.
Todas as plataformas.
Além
esse é o pior
de...
golpe.
Além do quê?
Passar pra 6 amiguinhos.
Porque
se você não passa pra 6 amiguinhos...
Eu fiquei sabendo.
Todo mundo cai em golpe em 2019. Você
exatamente.
Vai cair por um golpe por semana.
Tem a praga de não passar pra mais amiguinhos.
E fica com os dedos do pé colado.
Sim. E eu fiquei sabendo também que se você não colocar o seu número de cartão de crédito com o código de segurança dele aqui, não vai ter mais podcast, não
é
isso?
Ah, é verdade.
E o Facebook vai explodir.
Explodir. Eu gostei que ele não vai acabar. Ele vai explodir.
É porque quando acaba pode voltar, né?
Se explodir,
não tem como.
Então, até a próxima, não deixe de seguir ou tudo vai explodir.
Eu vou explodir.
Antes de explodir, qual é o teu Instagram?
É, meu Instagram que não vai explodir, porque vão me seguir, é Gá Carvalhal. Me segue lá. E eu tô vendo que umas pessoas estão me seguindo no Twitter. Até respondi outro dia um tweet. Mas eu...
vai ter brother, hein?
Respondi.
Não, mas é porque eu tô tentando me engajar de volta, mas tá difícil. Mas eu tô nessa missão aí pra 2019.
O meu é @cotoseira em tudo e vai lá que prometo que eu não vou te dar um golpe. A não ser que eu precise de grana.
O meu Instagram é @ThalesMonteiro e o meu Twitter é @OThalesMonteiro. Me segue lá. Inclusive, quem sabe pode vir novidades?
Quem sabe?
Quem sabe pode...
Não, a gente não pode falar muito sobre... Vamos falar o mínimo possível.
E talvez tenha muita coisa sobre Irlanda. Se você tem curiosidade sobre viagens internacionais, vai ter coisa disso também lá.
E o meu Instagram e Twitter é Alexandre Níquel. E toda sexta tem coletivo de Naja. E é isso aí. Tchau, tchau. Um beijo. Falou!
Foi golpe, sim!
Foi!